estar de volta aos microfones da tua Rádio Cacique, mas eu gostaria de iniciar, Flávio, se me permite, com outro assunto, aproveitar para publicamente dar os parabéns aqui à promoção do comandante da Brigada Militar de Lagoa Vermelha, o comandante Marcelo, que agora passa ao posto de major. E aproveito a oportunidade, que acredito ser mais do que merecida, esta promoção do nosso comandante, para fazer uma ressalva e estender os cumprimentos a todas as forças de segurança pública de Lagoa Vermelha, envolvendo também a Polícia Civil, nas pessoas da delegada Alessandra, do delegado Edson, estender a todas as suas equipes, assim como ao Ministério Público, pois nós tivemos em Lagoa Vermelha uma ação mais que efetiva destes órgãos que culminaram em inúmeras operações que acabaram tornando Lagoa Vermelha uma cidade expoente, né? Nós temos números que assustam, é verdade, em relação ao número de prisões, mas é sinal de um trabalho efetivo e de grande resultado, ao qual eu aproveito para publicamente dar os parabéns aos agentes de segurança pública do nosso município.
São duas situações, não é, prefeito, que merecem naturalmente a nossa avaliação. Primeiro, a eficiência das nossas polícias, a seriedade como trabalham, né? O envolvimento com a comunidade, são pessoas extremamente competentes, pessoas sensíveis e muito dedicadas no que faz, o que nos deixa muito felizes. Ao mesmo tempo, esse aumento da criminalidade, um presídio com uma superpopulação e uma série de indagações com relação ao nosso futuro, né?
É isso que nos preocupa bastante, né? Hoje, o nosso principal foco em relação à segurança pública, estamos na iminência, agora só falta o ato formal de inauguração do vídeo monitoramento, que já está em operação, até vale mencionar a toda a comunidade, que as câmeras de vídeo monitoramento já estão funcionando. Todas já estão interligadas às centrais da Brigada Militar, com réplica à Polícia Civil. Então já é uma ferramenta, um instrumento de segurança pública. E agora a nossa preocupação, ela passa a ficar direcionada ao Presídio Municipal de Lagoa Vermelha, ao esforço junto às instituições estaduais para melhorias nessa condição. Aproveitando, pegando o gancho, como bem comentaste, da nossa viagem a Brasília, ela também teve outras pautas, né? Além da pauta na capital, ela nos proporcionou alguns contatos, dentre eles, devo destacar, a conversa com o secretário de Segurança Pública e também vice-governador Ranolfo, né, cujo nosso objetivo é aproveitar esse momento da inauguração do vídeo monitoramento, que na verdade trata-se de uma parceria entre o município de Lagoa Vermelha, o CONSEPRO, né, que é o Conselho de Segurança Pública de Lagoa Vermelha, com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, pois é importante que se diga que as imagens das câmeras de vídeo monitoramento, elas são para uso exclusivo das forças de segurança pública. Não existe a obtenção dessas imagens ou acesso às mesmas por ninguém da administração pública, por ninguém do CONSEPRO, exclusivamente as polícias militar e civil e, caso ou seja do interesse do judiciário através dessa solicitação. Então, foi necessário este convênio com a Secretaria de Segurança Pública, que é a responsável pela utilização das imagens. Vale lembrar que o sistema de Lagoa Vermelha é interligado com o da Secretaria de Segurança do Estado, ou seja, nós fazemos parte dos municípios que aderiram ao cercamento eletrônico, né? Agora está para ser anunciado, se não me falha a memória, 36 municípios contemplados. No entanto, Lagoa Vermelha executou com recursos próprios, não necessitando assim do auxílio do Estado para a sua execução. E essa viagem nos oportunizou essa conversa com o vice-governador, nós queremos trazê-lo à Lagoa Vermelha para que a gente possa sensibilizá-lo em relação à situação do nosso presídio, que hoje, dentro da esfera de segurança pública, é algo que nos preocupa bastante, e as nossas ações, infelizmente, enquanto município, são limitadas. Porém, os esforços juntos às instituições responsáveis, nós o faremos na expectativa de bons resultados.
Bom, nós tivemos então o lançamento da Frente Parlamentar, né, que trata desse assunto da tradição e culturas gaúchas, a bancada da Bombacha, com uma delegação de Lagoa Vermelha, com o churrasco lagoense sendo servido, com a arte nativa fazendo belas apresentações. Prefeito, nesse sentido, né, como momento de divulgar a cultura, a tradição, as potencialidades de Lagoa Vermelha, qual o significado desse momento para a nossa história?
Excelente, né? Na verdade, foi uma oportunidade ímpar. Eu preciso aqui iniciar parabenizando o deputado Ronaldo Santini, que juntamente com o deputado Lucas Redecker são os proponentes desta frente parlamentar em defesa da cultura e tradição gaúcha, conhecida como Bancada da Bombacha. O que que serve ou para que que se refere uma bancada, né? Ou o que que ela faz de diferente, o que que ela poderá proporcionar? Acredito que o intuito desses parlamentares, que se somaram a mais de 200 parlamentares ao todo, vale lembrar que o Rio Grande do Sul tem 31 deputados federais, e assinaram o relatório para a criação da frente parlamentar, mais de 200 parlamentares. O deputado Ronaldo Santini comentou nos bastidores como foi uma facilidade de adesões dos demais deputados, reconhecendo os diferenciais e a importância da cultura gaúcha para todo o Brasil. Então, esse é o primeiro ponto, que trata-se da manifestação, da defesa da cultura e tradição gaúcha, perante todo o Brasil, através dessa iniciativa de um conterrâneo nosso, o deputado Ronaldo Santini. Para Lagoa Vermelha, nós estivemos no hall de municípios que foram convidados a estar construindo este evento do lançamento juntamente com a bancada. E a partir disso, nós tivemos a oportunidade, tanto de demonstrar o tradicional churrasco lagoense, como também o grupo de artes nativa Lagoa Vermelha esteve presente. Só houveram duas invernadas artísticas, sendo que uma delas de Lagoa Vermelha, o que é motivo de bastante orgulho para todos os nossos munícipes. Em especial em relação ao churrasco, nós temos um detalhe ainda mais importante. Quando a senadora Ana Amélia Lemos, em 2018, fez a proposição de uma lei que declara a Lagoa Vermelha a capital nacional do churrasco, que foi aprovada na comissão do Senado e passou então para a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Assim que assumiu o seu posto, o deputado Ronaldo Santini, a nosso pedido, solicitou a relatoria do projeto. E para que os nossos munícipes entendam, não trata-se apenas de um trâmite burocrático, ou seja, não é porque nós estamos pedindo é que nós ganhamos. Na verdade, existe um estudo, um embasamento, é lógico que já foi submetido o pedido com um detalhamento da história, das peculiaridades, da tradição, que se traduz através da Festa Nacional do Churrasco, além do folclore, que já é conhecido nacionalmente sobre o churrasco lagoense, mas que, sem sombra de dúvidas, este evento foi bastante importante para que fosse de conhecimento dos deputados que compõem a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, da qual este projeto está submetido, conhecessem ainda mais as peculiaridades e a qualidade do churrasco tradicional de Lagoa Vermelha.
E a propósito, como estava o churrasco lá, prefeito?
Excelente, excelente, né?
Fez jus ao tempo.
Com certeza, eu quero aqui dar os parabéns a todos que estiveram envolvidos, a todos que se dedicaram a essa construção, a essa necessidade. Não foi fácil, era um evento que não tinha uma confirmação do número de pessoas, havia uma expectativa que fosse entre 400 e 1.500 pessoas, e isso teve uma dificuldade bastante grande. O horário do evento, ele mudou até o dia do evento, porque havia a questão da participação ou não do presidente da República, e isso interferiu muito na organização do evento, mas os nossos representantes souberam com maestria corresponder às expectativas que lhes foram lançadas, e tivemos a excelência do churrasco de Lagoa Vermelha na capital nacional do nosso país.
Bom, as pessoas perguntam, prefeito, e a gente precisa repassar essa informação, né? Todo esse trabalho para tornar Lagoa Vermelha oficialmente capital nacional do churrasco, o que isso pode trazer de benefícios para o município? Qual é a expectativa a partir dessa determinação legal?
Vamos lá. A ideia da proteção legal ao título é impedir que outros municípios venham a solicitar ou querer a utilização disso. Então, por que que isso é importante? Vejamos bem. Existem outros municípios, não é que disputam o título, mas que tem uma certa coexistência ou até mesmo um mesmo desejo. Vamos
Nova
lá.
Nova Brécia, por exemplo, pleiteia esse título porque tem o maior número de assadores.
Nova, né? Brécia estava lá.
Estava buscando também.
Estava,
é uma competição, hein?
Estava visitando parlamentar por parlamentar com material muito bem produzido, né? Só que eu acredito que já entenderam que a capital nacional do churrasco é nossa, né? Então eles agora mudaram o foco, por mais que por vezes ainda haja essa transcendência, onde eles se intitulam capital dos churrasqueiros, né? Ou dos assadores.
É difícil não ligar uma coisa com a outra.
Mas, né? De fato, né, nós saímos na frente e estamos batalhando para esse reconhecimento. Feito esse reconhecimento, qual o próximo passo? Aí existe uma busca pelo reconhecimento como patrimônio histórico e cultural, tanto do Estado do Rio Grande do Sul quanto do país. No momento em que nós declararmos o churrasco de Lagoa Vermelha o patrimônio histórico e cultural do nosso país, do nosso estado, ele faz parte ou poderá vir a acessar tanto recursos quanto materiais do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Cultural, que existe um outro nome, o IFAM, né, que é aquele responsável pela organização dos parques e museus. Isso sim, se tratando de recursos, digamos assim, é mais uma porta que se abre, além do Ministério do Turismo, para se buscar projetos e recursos para execução em nosso município. Porém, eu me arrisco a dizer que o mais importante não é só o caminho para buscar o recurso, mas como também a divulgação a nível nacional da nossa expoência. Vamos imaginar o seguinte: o posicionamento como capital nacional do churrasco, ele serve primeiro para um reconhecimento da história de todos os precursores, de todos os honoráveis que trabalharam para que Lagoa Vermelha pudesse ostentar este título. Por si só, já seria um esforço que valeria a pena pelo reconhecimento da nossa história. Não bastasse isso, nós temos através disso também a possibilidade de canalizar instrumentos ou produtos turísticos. Eu coloco hoje que nós temos dois produtos extremamente importantes, que é o roteiro turístico, né, e também o curso do churrasco. O roteiro turístico é promovido pela Associação dos Empreendedores do Turismo de Lagoa Vermelha e o curso do churrasco pelo CTG Alexandre Pato. Esses são dois produtos que precisam e merecem ser amplamente divulgados. Até faço um apelo para que a comunidade, primeiro de Lagoa Vermelha, possa vir a conhecer esses dois produtos que já estão muito bem estruturados, já estão de excelente qualidade e realmente valem a pena a sua apreciação, mas há a expectativa do surgimento de novos empreendimentos turísticos. O que é um empreendimento turístico? Vejamos bem, toda e qualquer atração que possa vir a proporcionar um entretenimento e o lazer, seja ele gastronômico, que pode ser o puro e simples fato de servir o churrasco tradicional de Lagoa Vermelha, como também uma exploração de outra forma. Vamos imaginar hotéis fazenda, roteiros de visitação, a rotina de criação e de, do gado, né, da nossa pecuária, são atrações que poderão vir a posicionar Lagoa Vermelha no rol de cidades turísticas do estado do Rio Grande do Sul. Por que isso? Não somente pelo folclore, mas também pelo mesmo, para que nós possamos não só ostentar, mas fazer jus a esse título, mas também imaginando como uma alternativa de geração de emprego e renda. E aí eu preciso devagar, né? Eu preciso que nós possamos enxergar muito longe, além da realidade que nós temos hoje.
Depois do intervalo comercial, então, prefeito.
Tá bom, obrigado.
Continua aí trazendo, né, essa visão do que pode trazer para o município esse título, né, e aquilo que a gente imagina que possa acontecer a partir daí. 11h24, voltamos em seguida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Não leve a mal, eu vou tomar um mate.
Super Milênio e Rede Super Útil, com cartão próprio para facilitar suas compras. Um mercado completo com excelente açougue, qualidade em frutas e verduras. Entrega seu rancho a domicílio. Super Milênio, esse é nosso. É de Lagoa Vermelha. Super Milênio e Rede Super Útil, a rede da família feliz. Na Afonso Pena, fone 3358-5502.
Ecolagoa Diagnóstico por Imagem, serviços de ultrassonografia em geral, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, musculoesquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, carótidas e vertebrais e biópsias. Rua Protásio Alves 294, fone 3358-1430.
Pra se conectar ou sair do seu mundinho, pra relaxar o melhor caminho, a tua rádio, a tua rádio.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Um lugar diferenciado pra você. Seu sonho a Benoit faz acontecer.
Venha viver a experiência de comprar no carnê da Lojas Benoit. Aqui o crediário é rápido e facilitado. Você faz suas compras e negocia o primeiro pagamento com parcelas muito acessíveis para o seu bolso. Venha viver a experiência de comprar no carnê da Lojas Benoit. Tem sempre uma Benoit perto de você. São mais de 240 lojas no sul do país.
Supermercado Acari. Muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade, Supermercado Macari. Muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem Supermercado Macari. As melhores promoções você encontra aqui, vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Temática. O que acontece é assunto.
São 11 horas 27 minutos, 18 graus de temperatura. Fazemos uma avaliação com o prefeito Gustavo Bonotto da presença de uma comitiva de autoridades, né, de artistas, da nossa cultura sendo levada através das danças, da chula, do churrasco para Brasília nesta formação oficial da Frente Parlamentar em defesa da cultura, da tradição gaúchas. O prefeito falava aqui, né, das repercussões que isso pode trazer para a Lagoa Vermelha e a questão que sempre se formula, mas o que isso vai redundar? O que vai acontecer de bom a partir, principalmente, desse título que Lagoa busca como capital nacional do churrasco? O prefeito estava falando sobre questões do turismo, da necessidade que nós temos de olhar para isso, de novos investidores. E a partir daí o prefeito falava, eu estava até divagando, né, prefeito?
Exatamente.
Que pensamentos lhe ocorrem nesse momento a partir disso?
São sonhos, né? Eu acredito, Flávio, que tudo precisa ter um começo. E isso que nós estamos dando é um passo, né? Um passo em direção a um horizonte que nós conseguimos vislumbrar. E eu quero dividir com a comunidade, da onde que a gente imagina que pode chegar. Primeiro nós temos que pensar, e aqui eu vou retroagir, quando nós fizemos a elaboração do nosso plano de governo, a gente faz um exercício chamado da a matriz FOFA, né, que são as fortalezas, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. Dentro das oportunidades que a gente enxerga para a Lagoa Vermelha, sempre apareceu essa questão do churrasco e como fortaleza o churrasco e como oportunidade a questão turística, que se comenta em todos os municípios, mas para a maioria deles é impalpável, né? Nós temos um exemplo muito próximo, que é o município de Gramado, que há cerca de 40 anos começou um movimento, e hoje, Flávio, vou pegar o exemplo do ISS, que é o Imposto sobre Serviço, ele corresponde a quase 60 milhões, ou seja, é quase 3 quartos da receita total de Lagoa Vermelha. Gramado arrecada com um imposto sobre prestação de serviços, que é o que o turismo acaba agregando para o município, mostrando que aquele movimento que eles iniciaram há 40 anos atrás trouxe um resultado bastante interessante. Vejamos bem, então, a importância da Capital Nacional do Churrasco. Primeiro, para preservar o folclore, fazer um reconhecimento às pessoas e às instituições que trabalharam para isso, mas também para posicionar no quesito turístico. Nós já temos dois produtos constituídos em maturação, que são o curso do churrasco promovido pelo CTG Alexandre Pato e o roteiro turístico promovido pela Associação dos Empreendedores de Turismo de Lagoa Vermelha. Porém, precisamos enxergar mais longe e vamos imaginar que todo o potencial que a Serra Gaúcha tem de atrair turistas para degustar vinhos e conhecer parreirais, Lagoa Vermelha tem para atrair turistas para degustar o churrasco e conhecer a tradicional pecuária do estado do Rio Grande do Sul. A partir daí, vai da imaginação e da capacidade de cada investidor e de cada empreendedor. Enquanto poder público, nós queremos é preparar o ambiente para que isso se torne favorável. E é lógico que pode parecer um tanto quanto distante, mas quero ressaltar uma outra questão que mais cedo ou mais tarde vai haver o posicionamento em Lagoa Vermelha, que é a questão das águas termais. Se nós formos imaginar que existe essa vocação, a predisposição geográfica para a ocorrência da mesma, nós temos que nos posicionar junto aos nossos principais concorrentes. E no momento que você for fazer uma análise comparando a posição geográfica de Lagoa Vermelha com Machadinho, com Marcelino Ramos, nós temos uma ampla vantagem. Porém, quando nós formos nos deparar com outros municípios, como por exemplo o próprio Apiratuba ou os municípios do Goiás, que têm uma tradição em relação a isso, se nós agregarmos a imagem de que, além de um parque de água termal, nós somos a capital nacional do churrasco e teremos um leque de opções para visitação e para entretenimento agregados a isso, nós teremos um excelente potencial turístico a ser desenvolvido por nosso município de Lagoa Vermelha.
Então, por aí se justifica todo esse investimento, esse esforço do município de conquistar a adesão desses parlamentares. Agora, prefeito, o senhor comentou no início, né, da necessidade e da oportunidade que esses eventos trazem para Lagoa Vermelha, de conversar com deputados, de buscar recursos. O senhor comentou na questão da segurança pública a importância de ter esse respaldo do governo nesse momento histórico também, né, da oficialização do sistema de vídeo monitoramento. O senhor pôde fazer contatos com outros deputados, reivindicar outras questões para o município?
Sim. Desde o início da nossa gestão, nós tivemos mantido, no mínimo, duas agendas em Brasília por ano, né? Normalmente uma no início do ano e uma em meados de setembro, mais ou menos, que são a época em que são destinadas as emendas parlamentares. Como nós iniciamos essa viagem no início de agosto, eu combinei a agenda para que não precisasse retorná-la. E tivemos uma pauta bastante importante, alheia às demandas normais do município, para as quais nos acompanhou o presidente do Sindicato Rural, o senhor César Magrin. Lagoa Vermelha, através do Sindicato Rural, pela liderança do César Magrin, iniciou uma discussão a nível de Estado, quando da realização do primeiro fórum sobre a discussão da vacinação da febre aftosa no ano de 2018, que acabou gerando um debate de nível estadual. Esse fórum que foi realizado em Lagoa Vermelha está sendo replicado em todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul e existe a iminência, né, estão sendo realizadas as auditorias do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Rio Grande do Sul, pelo fim da vacinação da febre aftosa. E isso foi uma iniciativa que ocorreu a partir da presidência do nosso Sindicato Rural. A partir disso, existe a necessidade que, além dos critérios técnicos, que ninguém discute, se for possível tecnicamente encerrar a vacinação, é uma coisa, não sendo possível, não se aborda mais o assunto. Mas, sendo possível, ainda existe uma questão política envolvida pelo fim ou não da vacinação. Nós já havíamos entrado em contato com o secretário da Agricultura do Estado, o senhor Covatti, e reiteramos essa agenda junto à nossa secretária de Relações Federativas e Internacionais, Ana Amélia Lemos, também os parlamentares ligados ao agro do Rio Grande do Sul, o Jerônimo Gergen, o Afonso Ram, o nosso senador Reis, todos na presença do nosso conterrâneo e presidente do Sindicato Rural, o senhor César Magrin, defendendo que, se satisfeitos os critérios técnicos para o fim da vacinação, que ela o seja feita, e solicitando que, no caso de ocorrer esse fim da vacinação, que o anúncio deste encerramento o seja feito em Lagoa Vermelha. Essa foi uma pauta que nós levamos também, pois trata-se de uma questão histórica. Vamos fechar quase duas décadas que o Rio Grande do Sul ele é livre de febre aftosa com vacinação, e ocorrendo o fim da vacinação será algo repercutido a nível também mundial pela importância desta informação. Além disso, essa questão ela envolve repercussões econômicas do ponto de vista de barreiras sanitárias que alguns países impõem a produtos que são de zonas que, por mais que livres, sejam ou com vacinação. Isso traria uma repercussão não só na cadeia do bovino, mas também nas cadeias de suíno e aves, o que traria uma enorme importância econômica para o estado do Rio Grande do Sul e também para a Lagoa Vermelha. Então essa foi uma das pautas que nós levantamos, além, é lógico, dos outros contatos referentes a assuntos do município, dos quais nós podemos destacar, por exemplo, um contato com a FUNASA, que é um órgão ligado ao Ministério da Saúde, que trata do saneamento e o abastecimento de água potável no Brasil. E nós temos três projetos, Flávio, cadastrados desde 2017 nessa instituição, com uma dificuldade imensa de liberação. São projetos que já estão prontos, com parte da receita empenhada, né, de 250 mil, cada projeto tem 50 mil empenhado, são para as comunidades do Pessegueiro, Quebradente e Campinas, mas que, no entanto, não ocorre a liberação para execução, para licitação. E isso nos preocupa, tendo em vista já o prazo que se estende desde a firmação dos convênios e o risco da iminência até de suspensão dos recursos. O que está acontecendo? É um órgão que está na iminência, para ser franco, acredito eu, de ser extinto, uma carência de recursos humanos, né, que é o que nos trava hoje, a não análise técnica desses projetos e que acabará trazendo esse risco da não execução dos mesmos. O que nós obtivemos de resposta é que, de fato, houve essa precarização do serviço dentro da instituição pela opção de finalização da atuação da mesma, mas que os projetos até então cadastrados serão honrados. É o que nós ficamos na expectativa e cobrando politicamente para que os mesmos ocorram de uma forma que permita levar o abastecimento de água a essas três comunidades que estão com projetos inscritos, né, ou cadastrados junto a este órgão.
Prefeito, teremos muitos outros assuntos, mas aproveitando essa questão do saneamento, né? Hoje o município vem trabalhando com a revitalização da Presidente Vargas. O senhor comentava que, infelizmente, o tempo não foi hoje parceiro para o início efetivo do asfalto, como poderia acontecer, mas aí toda essa canalização vai ter também uma necessária instalação de uma central de tratamento, que é um investimento bastante elevado para o município. O município busca recursos aí para fazer esse trabalho futuramente, após a conclusão, ao menos, desse trecho da Presidente Vargas?
Existe, na verdade, Flávio, um contrato de concessão do abastecimento de água e tratamento de esgotos do município de Lagoa Vermelha com a Corsã. Esse contrato tem uma duração de 35 anos, ele já está em vigência há alguns anos, e o que nós fizemos foi a cobrança do plano de investimentos. No momento da celebração deste contrato, eles tinham um período para apresentação do plano de investimentos, o que não foi feito. Esse contrato ele prevê tanto a substituição das redes de abastecimento de amianto, quanto a colocação de redes de captação de esgoto, quanto da construção da estação de tratamento. O que nós queremos são prazos, né? Então, os recursos necessários para isso, eles advêm da nossa concessionária. O que nós precisamos é estabelecer que essa construção de longo prazo, né, ela seja feita em conjunto com o município para que nós possamos também nos antecipar a outras obras de infraestrutura que sejam necessárias. Independente disso, Flávio, nós estamos trabalhando com outra frente, que é a questão de alguns pontos isolados do nosso município para a implantação do sistema de saneamento básico. O saneamento no Brasil ele pode ser feito de três formas, vamos dizer assim, né? Com a separação absoluta dos detritos, que é o modelo que será implantado nessa bacia de captação que envolve a Presidente Vargas, ou seja, o esgoto sai diretamente dos domicílios para uma canalização até uma estação de tratamento. Esse seria o modelo ideal, vamos chamar assim, mas que vai, ele tem questões topográficas, tem questões de investimentos que dificulta chegar a todas as residências. Existe um outro modelo de tratamento que não é tão usual na nossa região e também há uma restrição dos órgãos ambientais em relação ao mesmo, que é o tratamento misto, ou seja, boa parte dos nossos detritos hoje vão parar nas correntes fluviais, ou seja, nossos riachos, nossas sangas, e esse tipo de tratamento prevê o barramento ou a canalização dessas sangas até um determinado ponto, fazer o seu tratamento, então devolução à via corrente de uma forma normal. Isso não está previsto para a Lagoa Vermelha. E o outro tipo de tratamento que hoje é predominante em nosso município, ele é o sistema de tratamento individual, ou seja, os detritos dos sanitários e das residências, eles são direcionados a uma fossa séptica, a um filtro anaeróbico, com posterior deslocamento desses detritos já tratados. Subentende-se que a presença da fossa séptica e do filtro anaeróbico, eles correspondem a uma eficácia de 85% no tratamento dos resíduos sanitários. Ele vai para um sumidouro, que seria um buraco, né? Tem muitas pessoas que chamam de buraco negro, é uma
poço negro.
Poço negro, diversos nomes, né? Ou então a rede pluvial, né? Que é a canalização de águas das chuvas que a prefeitura normalmente faz, que hoje nós temos presente em cerca de 20% dos domicílios. Nós tomamos por iniciativa de fazer nas regiões onde esta canalização por separação absoluta não irá ocorrer, né, que são, seja por questões topográficas, seja pela questão de demora, que ela se inicie este direcionamento de tratamento dos resíduos domissanitários de Lagoa Vermelha.
Prefeito, obrigado pela presença aqui, nos trazendo um pouco desse momento para o município, do trabalho realizado pela comitiva e junto aos deputados, quando da viagem a Brasília, e outras informações naturalmente pertinentes a partir dessa boa expectativa que se gera lá de Brasília. Em outro momento voltamos a falar e temos que atualizar assuntos da Presidente Vargas, como citamos, e outras questões relacionadas à sua administração.
Da mesma forma, muito obrigado pela oportunidade e uma excelente semana a todos.
Prefeito Gustavo Bonotto participou hoje do programa e com ele nós estamos chegando ao final de mais um Temática, agradecendo a atenção de todos, patrocinadores, anunciantes do horário. Vem aí na sequência, Igreja em Saída, logo após No Ponto. Uma ótima semana para você, em nome da nossa equipe, com a direção-geral do Frei Renor Pegoraro, gerência de Paulo Silva, coordenação de programação, Rudimar Galvão. Na central de conteúdos, o Rudimar, a Jaqueline Castro, Everton Meneguzzi, o Ricardo Silva, a participação do Altamir de Souza, na gravadora Josemar Candeia e com a recepção da Rita de Oliveira, nos despedimos, desejando também uma ótima segunda-feira, um ótimo almoço, paz e bem.
Você ouviu Temática. O que acontece é assunto.
Precisando de serviços de concretagem? Conheça os serviços da Concretiva. Serviços de concreto usinado e tudo em concretagem. Faça seu orçamento. Contatos pelos fones 99900-6699 com o setor de compras ou 99649-6699 com o escritório de Caseiros. Concretiva, área industrial de Caseiros.
Atenção! A clínica do Dr. César Nezelo e Dra. Rosângela Nezelo comunica que está atendendo no prédio do Sindicato Rural. Clínica Dr. César Nezelo, cardiologista, e Dra. Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes e contato, está à sua disposição na Rua José Bonifácio, prédio do Sindicato Rural, sala 23, no piso superior à loja Hering. Marque sua hora pelo fone 3358-2015 ou 3358-1332.
Na tua rádio, informação e música.
Farmácia do Trabalhador, os melhores preços para você que quer economizar. Faça seu orçamento e passe na Farmácia do Trabalhador. Cobrimos a qualquer oferta da concorrência. Farmácia do Trabalhador, atendimento diferenciado com os melhores descontos para você, porque são descontos que fazem a diferença. Farmácia do Trabalhador, ao lado da Casa do Gaúcho.
Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Prêmio Municipal de Fotografia promovido pela Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha. Neste ano, o tema geral é A Lagoa do Meu Olhar. Cada fotógrafo amador poderá inscrever até 5 fotos. O regulamento está disponível no site da Câmara, no menu Concursos. Programe-se e participe. Câmara e você. Vamos juntos construir uma Lagoa Vermelha melhor. O custo dessa inserção é de R$ 9,55.
LP, cópias, impressões e encadernações. Arena Games, consertos de computadores, no prédio do Alzan, segundo andar da loja por menos. Fone 99649-1691. E-mail pedro02-1769@gmail.com.
Quer dar aqui?